Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuar no capítulo 17, que fala sobre os passes, observamos ali o trabalho de Clara, de Henrique e de Conrado, que é esse amigo espiritual que supervisiona esse trabalho. E ele vai descrevendo a visão espiritual dessa tarefa, que muitas vezes o médium até acha que é uma tarefa mediúnica de não tanta relevância. Nós costumamos falar lá na nossa casa de Leon Denis que, na verdade, no passe é a tarefa em que nós imitamos Jesus. Eu até brinco falando assim, a gente nunca viu Jesus recebendo espírito, né? Tendo tremelique, fazendo outra coisa. O que Jesus fazia era o passe, né? Ele impunha as mãos e ali ele fazia o trabalho e da forma mais natural e mais simples possível. Então, a gente achar que o passe é uma tarefa menor, a gente está esquecendo de lembrar a passagem de Jesus na Terra, a beleza que foi feita através daquelas mãos tão misericordiosas que continuam a ser feitas por aqueles que seguem, que ele falou. Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e mais ainda se tiveres a fé. Então, André Luiz vai trazendo assim, um aspecto espiritual desses médios passistas. Ele fala assim: os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas, deitando raios de espécie múltipla a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça, ao contato do irmão Conrado e de seus colaboradores. O quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luz que apresentava. Hilário sondou o ambiente e, em seguida, indagou do nosso orientador. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Ainda aqui, Hilário, falou Aulus, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Então vamos parar aqui para a gente pensar um pouquinho. Passa pelo pensamento do médium por quê? Porque sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não consegue ligação com os espíritos amigos. Então, o que, que a gente precisa para ser, não é um bom não, um excelente médium passista? Fé e boa vontade. Fé em quê? Mesmo sem sentir nada, eu ter a certeza que nesse trabalho eu sou assistida, que eu estou a serviço de Jesus, que eu quero... Que eu tenho uma sustentação espiritual, que eu estou numa casa que tem uma estrutura espiritual, que esse trabalho faz parte dessa estrutura. E boa vontade. É vontade de servir, gente. Porque, não é? Quem é que vem pro passe? É quem tá bonzinho, equilibradinho, maravilhoso.
É verdade. E é interessante com essa questão da fé, e no Evangelho ele fala sobre a questão da fé humana, né? E a fé divina. Nós apostamos e nós temos e nós acreditamos muito mais na nossa fé humana do que na fé divina. Quando alguém quer alguma coisa, ela tem tanta fé naquilo, ela emprega ali tanto esforço, tanto fluido, tanta dedicação, tanto pensamento, acionando as potências da alma, né? Quando a pessoa quer uma pessoa, quer comprar uma casa, um carro, alguma coisa, ela fica tão fixada ali, naquela fé.
E consegue,
fé,
né? Ela consegue. Tanto que depois, quando passa, o pessoal fala assim, engraçado, não sei como é que eu consegui, não é?
E quando chega nessas questões da fé divina, ela fala que não tem fé, ela delega para outras pessoas. Às vezes a pessoa está com um problema e fala, não tem fé, reza por mim.
Minha fé é muito fraca.
Eu peço para as pessoas orarem por mim, mas olha só, quem tem que orar por mim sou eu mesma. Porque eu é que sei exatamente onde
o que está sentindo, onde o calo aperta, né, gente?
Então, pedir para alguém orar é você dar a oportunidade da pessoa trabalhar no bem.
Interceder.
Agora, não delegar o poder para outra pessoa.
Exatamente.
Né? E por que você fala que não tem fé? É porque a sua fé está baseada nas coisas materiais.
Isso, exatamente. E aí, gente, observa só. A Andrea fala, então, entretanto, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Sim, Andrea. Refere-se você aos hipnotizadores comuns, muitas vezes portadores de energia excepcional. Fazem belas demonstrações, impressionam, convencem, contudo movimentam-se na esfera de puro fenômeno, sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade. É imperioso não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam ao infinito.
Exatamente. E às vezes essas pessoas, elas gastam o tempo e a hora apenas no nível de apresentações.
Isso.
Né, de chamar a atenção, apenas nessas questões. Quantas pessoas têm um magnetismo realmente espetacular para falar bobagem?
Exato. Né? E prende, né?
Às vezes são aquelas pessoas que ficam naquelas rodas de amigo, então são os piadistas.
O tempo todo.
O tempo inteiro, atraindo olhares, influenciando mentes. Né, dissipando fluidos, atraindo espíritos, ou seja, com um potencial muito bom. E que desperdiça através de quê? Das anedotas,
né?
Do humor negro, né? Apenas nisso, e aí vai se esvaindo, né? Vai gastando. É a mesma coisa você ter dinheiro e gastar só com bobagem.
Exato.
Só com bobagem.
Não aplica em nada que seja útil, né? E aí ele vai dizendo, ó. Mas o Hilário fala, mas o Aulo, semelhantes profissionais, quer dizer, esses hipnotizadores, magnetizadores, né, podem igualmente curar. Sim, podem curar, falou Aulo. Mas acidentalmente, quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem. Fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando-a a seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos, porque interferindo num campo de forças que lhes é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição inferior, fatalmente encontram entidades que com eles se afinam, precipitando-se em difíceis situações que não vêm à baila comentar. Se não possuem um caráter elevado, suscetível de opor um dique à influenciação viciosa, acabam vampirizados por energias mais acentuadas que as deles. Porquanto, se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade, de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão.
Agora vejam quanta ferramenta, quanto Meu conhecimento Deus, né? nós estamos tendo para avaliarmos Exato. Aonde quer que a gente vá. Com quem a gente se encontre, né? Porque isso acontece mesmo. E tem esses vigorosos hipnotizadores espirituais aí que estão à frente de multidões.
Exato. E muitas vezes, né? O encarnado tem alguma troca. A gente já tem exemplos que aí, no, como ele fala, não vai a baila sem trazer, mas de pessoas que tinham esse magnetismo, que começaram usando para algumas curas e aí recebiam dinheiro, porque falavam assim, realmente, gosto de cavalos, gosto de obra de arte, tudo isso, né? Assim como fulano cobra, cada um cobra o dom, cobra o que eu tenho e tudo. E no final, essa pessoa acabou numa situação ridícula. Por quê? Só não conseguia a cura, né? Não conseguia a cura. E foi perdendo tudo aquilo que ele ganhou através dessa exploração. Por quê? Olha a vampirização como é que é. porque na verdade tinha espírito que patrocinava aquela ação, mas a gente já estudou no, nos mensageiros, né? Tem aquele que dá, mas aí depois ele vai cobrar, né? E aí essa cobrança espiritual não fica baratinha, né? Ela fica complicada, não é, Berenice?
Exatamente.
E sorrindo, acrescenta, recordemos a natureza. A serpente é um dos maiores detentores de poder hipnótico. Então, disse Hilário, para curar, serão indispensáveis certas atitudes do espírito. Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós. A benefício dos outros. Para a sustentação de um serviço metódico de cura, isso é indispensável.
Então, veja, o coração nobre e a mente pura no exercício do amor. A gente tem que realmente ver isso. Às vezes, as pessoas são indiferentes à dor do outro. Às vezes até diminui essa dor, né? Às vezes já vi a pessoa falar assim, poxa, mas o fulano, olha só, também não faz isso?
Isso, exatamente.
Aí, quer dizer, já vai dar um passe com má vontade, exato, julgando, porque às vezes a pessoa não tem forças. Nós temos um caso de uma pessoa que é alcoólatra lá onde a gente atende, e a orientação espiritual, olha, é um cuidado assim muito amoroso para essa pessoa. E a orientação é que ela não tem forças para vencer aquilo. Não tem. E o que, que os espíritos pediram para a gente? Ajuda. Para que a gente ajudasse essa pessoa quando chegasse lá. E aí um falou assim, mas e quando chegar bêbado? Olha, se chegar muito bêbado, você vai dar um banho.
Exato.
Porque é uma pessoa
que precisa.
É, exatamente. Então tem casos e casos. Isso não é ser conivente com o vício. Não é apoiar nem incentivar o vício. Mas isso é ter um olhar amoroso.
Isso.
Porque, olha,
exercício,
gente,
de amor, como eu disse.
Exatamente.
Aqui, né?
Porque é difícil.
É duro,
sabe?
Muito duro.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então ele continua, né? Continua a ver a indagação para Aulos. Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais? Importa considerar, falou Aulos convicto, que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação.
E aí é um ponto interessante, porque às vezes as pessoas falam, mas tem que ficar estudando sempre. O estudo vai ser bom para quem estuda.
Exato.
O estudo não é bom para a casa espírita, ele é bom para
exatamente,
quem estuda. Você adquire conhecimento. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já estudei esse livro. Olha, um livro nunca se estuda uma vez
não,
só. Aliás, ler tem que ler várias vezes e estudar também várias vezes. O próprio Chico, o próprio Divaldo, a Ivone também falam das experiências de lerem e estudarem o livro dos Espíritos ininterruptamente.
Exatamente, exatamente.
O Divaldo, outro dia eu escutei ele falando que todo mês de dezembro ele lê A 2000 Anos e Paulo Estevão.
Exato. Interessante, exatamente.
E a gente até estava falando isso agora na hora do almoço. Por quê? Porque ali você se envolve com as vibrações
evangélicas,
sabe? Com as emoções evangélicas, com as sensibilidades da visão evangélica, da visão crística das situações. Né? O livro Paulo Estevão, inclusive a gente estava até abordando isso, toda casa espírita tinha que fazer um estudo aprofundado do livro Paulo Estevão, pensando como funciona a Casa do Caminho. Porque a Casa do Caminho é o exemplo da casa espírita.
Exato.
É como deve ser uma casa espírita.
É o fundamento, né?
Exatamente. Por quê? Porque a gente vai saindo da linha. Daqui a pouco, a Deus até usou uma expressão que eu achei interessante, né? Você falou que vai ficar só técnica.
É, exatamente. E a gente,
da divulgação, né?
A divulgação,
né?
Acaba sendo pano de fundo, né? A prática espírita, a vivência espírita, acaba sendo pano de fundo. Porque o resto, ele fica só preocupado nas questões técnicas, materiais. E, na verdade, o que era para ser o meio passa a ser o fim. Né? E o que era a finalidade, que é vivenciar Jesus e aproveitar aquele espaço, aquela ambiência para que a espiritualidade se sinta com liberdade para atuar, a gente acaba colocando tanto personalismo, tanta questão, que a espiritualidade não tem liberdade de atuar naquele espaço, né?
Exatamente.
Então, ficar sendo a casa dos espíritas, e não a casa dos espíritos, né?
É isso aí. E estudar é essa segurança, vai abrir os canais, porque aí nós vamos vivenciar sabendo, não isso. É alguém que está dizendo. Isso. Quantas vezes em casa espírita, coordenadores de trabalho mesmo falam bobagens.
Exato.
Só que como ninguém estuda para questionar, aí o que acontece? Aí se estabelece aquilo como uma conduta espírita, exato, quando na verdade não é uma conduta espírita. É uma conduta do espírita, né? Mas não é uma conduta da doutrina espírita. Aliás, aquilo ali nem está escrito, exato, nem está em lugar nenhum. Então, estudar vai nos dar uma base segura para nós avaliarmos quando recebermos uma orientação,
exatamente,
uma vivência, e aí vai balizar a nossa vida. Então, estudar é bom para quem estuda, exatamente, é a segurança.
É a estagnação. A ausência de estudo significa estagnação. Esse ou aquele cooperador que desiste de aprender, incorporando novos conhecimentos, condena-se fatalmente às atividades subnível. Todavia, em se tratando do socorro magnético, tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com o ardente desejo de ajudar, sob a invocação da prece. E toda oração, filha da sinceridade do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder.
É interessante isso aí, porque nós podemos chamar cada um a fazer uma vivência, uma experiência. Você que está nos escutando, faça uma experiência da oração. Faça uma oração com toda a sua sinceridade. Pense, converse com seu mentor, mentalize Jesus, converse com Jesus, faça uma experiência de coração a coração, você e Jesus. Olha, gente, isso está para qualquer um, porque você vai sentir as vibrações são tão fortes que você sente fisicamente isso, essas vibrações. Exatamente. E isso está para todos nós. Não é para quem é especial.
Né?
Exatamente. Então, quer sentir essas vibrações? Faz aí. Faz essa prece conforme ele está falando aqui.
Então, ele coloca: analisada a questão nesses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim num gabinete de cura, em que os médios transmitem os benefícios que recolhem, sem a presunção de doá-los de si mesmo. É importante não esquecer essa verdade, para deixarmos bem claro que onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Gente, isso é muito interessante, né? Porque observa só, é sem presunção mesmo, né? É na certeza que está recolhendo para ofertar. Se eu recolho para ofertar, o mérito que tem é eu transportar aquela questão. Mas eu não vou me engrandecer, porque na verdade eu estou entregando o presente precioso que alguém me deu só para ser o portador, né? O Ministério da Cura, porém, a desdobrar-se eficiente e pacífico, reclamavam-nos atenção. Os doentes entravam dois a dois, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores.
Interessante que alguém poderia falar assim: nossa, mas é muito pouca gente que vem, só tem dois pacientes.
Demora a beça, né?
E não tem a noção de quem seja o Conrado,
exato,
de quem seja a equipe espiritual.
Da qualidade da tarefa, né?
Exatamente.
E aí ele diz, né? Os doentes obsidiados ganhavam ingresso no recinto, acompanhados de frios verdugos. No entanto, com o toque dos médiuns sobre a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se acomodavam de pronto. Por que será, hein, ô Berenice? Que eles saíam, mas depois se acomodavam.
Porque eles conhecem bem quem nós somos. Eles sabem que muitas vezes a gente entra numa casa espírita para pedir ajuda e que se recebe orientação, mas que não faz a recomendação. Então, o que acontece? A nossa mente volta àquele estado onde serve de pasto, né, para os obsessores. Porque a gente quer ajuda, a gente quer melhorar, mas a gente não quer fazer o esforço de mudar de sintonia, né? Então, como eles nos conhecem, sabem que a gente não muda de sintonia, eles ficam esperando lá fora.
Exato.
Na hora que a gente sai do centro espírita, e aí começa a brigar já no trânsito, já para manobrar o carro, já começa a ficar estressado, aquilo ali se acopla tudo de novo. Né?
A gente saiu, né? Mas não trouxe, né? Deixou lá no centro. Tudo que eu recebi, ó, fica por aí, porque a semana que vem eu volto.
Isso,
a gente não carrega.
Olha, essa definição é ótima. Maravilhosa. Vou usar. Entra no centro, recebe as bênçãos, vai embora, deixa na gaveta. Deixa na cadeira e fala, semana que vem eu venho de novo.
Aí. Alinhando apontamentos, começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. As irradiações magnéticas não lhe penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? Falta-lhes o estado de confiança, esclareceu o orientador. Será então indispensável a fé para que registrem o socorro de que necessitam? Ah, sim. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade, carecemos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Certo? Não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados à espessa camada de gelo sobre o templo da alma.
Nossa Senhora.
A lição fora simples e bela, né?
É verdade.
Aí Hilário ficou caladinho para refletir sobre ela.
É verdade.
Isso é muito sério, né, gente?
E quantas vezes nós ficamos assim, blindados com essa camada de gelo, e onde a ajuda vem e não consegue degelar, não consegue penetrar em nosso coração, não consegue fazer nada. Então, às vezes, nós sofremos com um mentor do lado.
Isso.
Nós morremos de sede com uma garrafa de água potável, fresquinha, ao nosso lado, e a gente simplesmente não bebe. Por quê?
Isso.
Porque nós ficamos cegos. Então, cada um de nós tem que perceber, eu estou cego para enxergar o quê? O que eu não estou enxergando na minha vida? O que eu preciso enxergar? Como é que eu preciso? O que eu preciso fazer para receber essas bênçãos? Para que o passe penetre em mim e realmente faça uma ajuda, né? Que realmente seja uma transfusão, porque ele, às vezes ele entra e ele sai na mesma hora. Tudo se perde ali. Será, como a deusa falou, né? Que no final, quando nós saímos do centro espírita, nós levamos para casa os fluidos recebidos ou a gente deixa lá na cadeira? O que você faz com as palavras que você recebe no centro espírita, com o passe, com o acolhimento? Mesmo que não tenha um acolhimento pelas pessoas físicas, encarnadas, mas do acolhimento espiritual. O que você faz com tudo que você recebe em matéria de fluido, inspiração, consolo, num centro espírita? Então, que fica aí para nós e que cada um pense sobre isso. Muita paz.
Muita paz, amigo.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.